8h24, 15 graus, e como já anunciamos, a nossa conversa aqui no Conectado de hoje é com o chefe do cartório eleitoral de Marau, Rafael Copete, porque nós temos alguns prazos dentro do calendário eleitoral que estão vencendo amanhã, quarta-feira, dia 6 de maio. Rafael, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na programação, estamos ao vivo também no Facebook. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Satisfação é minha poder retornar ao programa e compartilhar algumas informações aí sobre esse importante prazo aí do calendário eleitoral.
Pois é, Rafael. A gente vive um momento diferenciado de enfrentamento ao coronavírus, mas o calendário eleitoral vai se mantendo. E a gente tem esses prazos, então, que são importantes serem observados para amanhã, né?
Isso, exatamente. Infelizmente, né, a gente vivencia esse período de pandemia, mas todos os esforços da Justiça Eleitoral têm sido no sentido de manutenção, de cumprimento de todo o calendário eleitoral. Embora se fale também em eventual adiamento das eleições, não é o que se tem hoje, e de qualquer forma, qualquer alteração passa por uma mudança no texto constitucional, no texto da legislação infraconstitucional. Então, a Justiça Eleitoral tem procurado proporcionar os meios necessários para que os eleitores não sejam prejudicados. E amanhã, dia 4 de maio, quarta-feira, quarta-feira, é o último dia para que o eleitor possa realizar o alistamento eleitoral, a transferência de domicílio eleitoral, alteração de local de votação ou eventual atualização dos dados do seu cadastro eleitoral. Isso porque a legislação determina que 150 dias antes do processo eleitoral, o cadastro eleitoral tem que ser fechado. Então, a eleição está prevista para o dia 4 de outubro, então amanhã, quarta-feira, dia 6 de maio, é o último dia para realizar essas operações.
Uhum. A gente teve lá no ano passado, né, Rafael, a revisão biométrica dos eleitores aqui do município de Marau. Na época, quando concluído o trabalho, foi informado, inclusive, uma redução no número de eleitores. De lá para cá, com esse período de regularizações, de ficar em dia novamente com a Justiça Eleitoral, a gente teve acréscimo nesse número. Como que se comportou também o eleitor marauense em relação a esses prazos de regularização?
É importante destacar com relação a isso, porque houve uma alteração bem recente na orientação e na alteração na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, porque Marau passou pela revisão do eleitorado no dia, até o prazo final, foi o dia 14 de agosto de 2019. Uhum. Isso, a partir, então, do encerramento desse prazo, houve o cancelamento de todas as inscrições eleitorais daqueles eleitores que não compareceram ao processo de revisão do eleitorado. Isso, na época, foram cerca de 3.700 inscrições que foram canceladas. Até o final do atendimento presencial do cartório eleitoral e a suspensão dos atendimentos presenciais, ela ocorreu no dia 17 de março desse ano, nós tínhamos algo em torno de 2.300, hoje em torno de 2.200 inscrições que ainda não haviam comparecido ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Tivemos também uma série de outros municípios que também passaram por esse processo. Uhum. E terminaram em datas distintas, ou em agosto, ou cerca de 19 municípios agora no mês de março também encerraram esse prazo. O que o Tribunal Superior Eleitoral definiu para esses eleitores que não compareceram e que não puderam eventualmente regularizar ainda ou deixaram para o prazo final, embora Marau, por mais de 6 meses, os eleitores já estejam com o título cancelado. Mas como, para não causar nenhum prejuízo ao eleitor, e nós atendendo de forma remota, atendendo o eleitor tendo que solicitar o seu título por meio da internet e as dificuldades enfrentadas, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por suspender. Então, quando a gente fala em suspensão, é algo temporário, mas suspender para fins da eleição municipal de 2020 esse cancelamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos aqueles eleitores que não compareceram em qualquer cartório eleitoral do país para realizar alguma movimentação e permanece com o título cancelado, o Tribunal Superior Eleitoral vai autorizar que nas eleições de 2020 o eleitor possa votar. Tão logo passado esse período da eleição, esses títulos serão novamente cancelados e somente serão regularizados com o comparecimento presencial do eleitor. Isso é importante que fique claro, e o objetivo principal é não gerar prejuízo e não cercear direito, em especial direitos políticos dos eleitores. E entre todos os municípios que estão envolvidos e que estavam nesse provimento do Tribunal Superior Eleitoral da revisão biométrica, encontra-se Marau. Então, os eleitores de Marau, cerca, então, hoje, de 2.200 eleitores que teriam título que estavam já com o título cancelado, vão ter o título reativado temporariamente.
Tá certo. Rafael, para esses prazos, para esses serviços, que o prazo encerra agora na quarta-feira, dia 6, como que o eleitor deve proceder? Como que está o atendimento do cartório eleitoral nesse momento?
Isso, o cartório eleitoral, então, ele está atendendo de forma remota. As orientações, elas são repassadas ou por atendimento telefônico ou pelo WhatsApp. Não há o atendimento e nem presencial. O atendimento presencial está suspenso por tempo indeterminado, então o eleitor tem que fazer esse contato e também encaminhar a documentação ou fazer a solicitação diretamente pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O endereço é www.tre-rs.jus.br. Lá o eleitor vai acessar a página inicial. Então é bem simples, lá vai estar uma opção de eleitor, eleições no menu e depois atendimento remoto. É nesse endereço que o eleitor vai consultar, inclusive, se ele tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, se tem alguma multa para emitir. Ele pode realizar a emissão dessa multa, efetuar o pagamento e, após encaminhar esse comprovante, junto com os demais documentos necessários para realizar as operações. Basicamente, os documentos que o eleitor tem que encaminhar é um documento oficial com foto, um comprovante de residência atualizado, que são os mesmos documentos que são exigidos e os mesmos requisitos para o atendimento presencial. E também, o que tem de novidade com relação a isso é que o eleitor terá que apresentar aquele documento com foto que ele vai encaminhar. Ele tem que realizar uma selfie. Essa selfie vai ser realizada com o documento com foto ao lado do seu rosto e ele vai tirar essa selfie e encaminhar. Isso é um requisito de segurança e é para dispensar o comparecimento presencial do eleitor ao cartório eleitoral.
Como que está o fluxo de trabalho de vocês? As pessoas estão entendendo tudo isso e estão buscando o atendimento? Rafael, como é que está também o fluxo de trabalho do cartório eleitoral nesse momento?
Nós temos recebido uma procura bem significativa e que tem se intensificado nos últimos dias. O eleitor ele tem nos procurado para regularizar a sua situação, assim como realizar a transferência de domicílio eleitoral, né, ou seja, de município, ou também de trocar local de votação para ficar mais próximo à sua residência, algum local que fique mais facilmente acessível para no dia da eleição. A procura tem sido grande e o número de servidores que estão atendendo ele é reduzido, porque essa situação nos pegou de surpresa de uma forma não só local, mas mundial, o período de pandemia, então as instituições e as pessoas estão tendo que se adaptar em todos os setores. Nós hoje estamos atendendo em 3 servidores, nesse atendimento remoto, e nós temos uma espécie de uma fila virtual para análise desses documentos. Os atendimentos e orientações têm sido feitos também conforme as mensagens vêm chegando, conforme as ligações são realizadas, se procura observar essa preferência. O que nós temos observado também é alguma relativa dificuldade de alguns eleitores para realizar o preenchimento. Uhum. É importante que essa é uma ferramenta nova que nós... A ferramenta em si ela já existia, mas ela já estava necessitando de alguns aperfeiçoamentos que vêm sendo feitos, mas ela não era muito utilizada mais pela Justiça Eleitoral. Então, ela não tem, por exemplo, uma performance muito adequada para quem usa o telefone celular. O ideal é que a pessoa utilize um desktop. Não quer dizer que ela não possa utilizar o encaminhamento pelo celular. Mas então ela encaminha ali. E o que nós podemos ter agora nesses dois últimos dias, em razão dessa demanda grande, é que o sistema auxilie por causa da capacidade dos servidores computacionais do Tribunal Superior Eleitoral. Então é importante que o eleitor, o quanto antes, faça o encaminhamento. Lembrando que não há necessidade de um contato prévio com a equipe do cartório eleitoral, porque o site ele é bem instrutivo com relação às questões, com as orientações. Basta o eleitor encaminhar a documentação correta e fazer essa solicitação. Após a conferência pela equipe do cartório eleitoral, caso haja alguma irregularidade ou algum documento incompleto, a gente fará o contato para que a pessoa faça a devida complementação.
Tá certo. Rafael, a grande pergunta é, né, como que avança o assunto em âmbito de justiça eleitoral de acontecer ou não a eleição desse ano? Muito se questiona também a respeito desse assunto, a imprensa também, né, fica em cima perguntando, e aí avançou alguma coisa em relação a esse assunto. O que vocês têm de informação? Por enquanto, está mantida a eleição municipal?
Perfeito. Todos os esforços e todos os movimentos estão sendo feitos para o cumprimento do calendário eleitoral. Como exemplo, além dessa alteração com relação ao chamado título NET, que é essa ferramenta que nós conversávamos, e que vai suprir essa necessidade do eleitor do prazo do dia 6 de maio, nós tivemos também alguns ajustes com relação ao prazo de 6 meses antes da eleição para filiação partidária e domicílio eleitoral para aqueles candidatos ou pré-candidatos, melhor dizendo, né, para adequar a terminologia, aquelas pessoas que têm interesse em concorrer na eleição de outubro possam realizar o seu título, pudessem realizar a transferência ou até mesmo a filiação. Então, são movimentos e ajustes da Justiça Eleitoral para cumprimento do calendário, e tudo isso tem sido feito. O presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele tem também dado entrevistas nesse sentido e sempre destacando que qualquer alteração da data da eleição não depende da Justiça Eleitoral. E depende, sim, de uma alteração no âmbito do Poder Legislativo. É o Congresso Nacional que necessita, por meio de uma emenda constitucional, alterar a data da eleição, porque é a Constituição Federal que diz que a eleição ocorrerá em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, e em segundo turno no último domingo. Assim como nós temos prazos na lei, em especial a lei 9.504, que é a lei das eleições, ou até mesmo no Código Eleitoral, que são prazos que regem o calendário eleitoral. Então, o ministro Barroso também salientou em entrevista nesse final de semana que o prazo para a Justiça Eleitoral realizar eventual alteração ou para manter um prazo viável seria agora o mês de junho, porque nós temos uma série de atividades internas que têm que ser realizadas, depuração do cadastro eleitoral, teste de hardware, em especial um teste com as urnas eletrônicas dos programas. Algumas atividades dessas que estavam previstas para o mês de abril foram postergadas. A própria elaboração do programa, com acompanhamento de inúmeras entidades externas, entre elas os próprios partidos políticos, a Polícia Federal, OAB, Ministério Público, institutos de classe que podem se habilitar, assim como universidades, para acompanhar todo o desenvolvimento do programa da urna eletrônica, inclusive com acesso aos códigos-fontes do programa. Eles não conseguiram ser implementados testes, e isso nós precisamos fazer. Então são algumas atividades que ainda há tempo hábil para isso, mas a gente não pode se estender muito mais. E importa dizer, e isso é quase... A grande maioria dos juristas vem entendendo nesse sentido, que eventual alteração da data de eleição é pelo menor tempo possível. Não se fala aqui em postergação de mandatos, ampliação de tempo de mandatos, assim como unificação das eleições, porque aí sim nós teríamos uma série de argumentos pela inconstitucionalidade dessa alteração. Então, se houver necessidade, por questões de saúde pública, de alterar a data de eleição, que ela seja pelo mínimo prazo necessário. Então, que ela ocorra ou mais para o final do mês de outubro, no mês de novembro, no máximo lá pelo primeiro final de semana de dezembro. Uhum. Porque aí assim se poderíamos manter esse revezamento necessário, e em decorrência também da legislação, do texto constitucional, em que nós não prorrogaríamos mandatos, nós conseguiríamos fazer ainda a eleição num tempo hábil.
Tá certo. Então, o mês de junho é um mês decisivo em relação a esse assunto. Rafael, quero te agradecer mais uma vez pela atenção que sempre dispensa aqui com a tua Rádio Alvorada. Nós estamos sempre à disposição e reforçamos, então, estas informações de que os eleitores devem usar, né, a internet para regularizar o seu título de eleitor, e o prazo encerra amanhã, quarta-feira, 6 de maio. Rafael, muito obrigada pela atenção.
Obrigado, Ana, pela disponibilidade do horário.
Imagina.
Então, e também só gostaria, para finalizar, destacar os telefones de contato do cartório eleitoral para esses dias e para eventual dúvida dos eleitores. Então nós temos o telefone 99189-4041, 99193-6046 e também o telefone 99633-9919 e 99633-9773. Esses dois últimos são telefones que também possuem o WhatsApp. Uhum. E a gente consegue orientar o eleitor por meio do WhatsApp para eventual dificuldade e dúvidas com relação a documentos. Obrigado e um bom dia a todos.